Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à nona sessão ordinária de 2013. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Presente.
Convidamos para uma leitura de um trecho da Bíblia Sagrada o vereador Paulino Florencio Pinto.
Senhora Presidente, nobres colegas, população presente, vamos trazer aqui uma parte da Bíblia Sagrada que se encontra em São João 14, do versículo 1 ao versículo 3, que diz: Não se turbe vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Muito obrigado.
Colocamos em votação a ata da 8ª sessão ordinária de 2013 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, que se levante. Aprovada por todos. Passamos ao expediente pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura dos ofícios da Prefeitura, projetos de lei de 5 a 8 de 2013, de resolução 4 de 2013, ofício da telefônica, convite da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de Piedade, ofício número 60. Senhora Presidenta, em atenção à indicação número 30, de 18 de fevereiro, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência cópia da manifestação da Diretoria Municipal de Educação, que aborda o assunto em tela. Ao ensejo, renovamos nossas considerações e apreço e estima. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 62. Em resposta ao requerimento número 46 de 2013, de autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 63. Em resposta ao requerimento número 45 de 2013, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 64. Em resposta ao requerimento número 47 de 2013, de autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 65. Em resposta ao requerimento número 49 de 2013, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 66. Em resposta ao requerimento número 50 de 2013. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento número 50 de 2013, de autoria do vereador Norton Yoshio Nakayama, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 5, de 2013. Autoriza abertura de crédito especial. Ofício nº 58. Excelentíssima Presidenta, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência, os dignos pares, o projeto de lei sob o número 5 de 2013, que objetiva a abertura de um crédito especial adicional, cujo valor será destinado ao ressarcimento do custeio das despesas realizadas pelo menor Sidney Lemes da Silva, que abrange as passagens, hospedagem, taxa de embarque, despachante, passaporte, taxa do visto e taxa de inscrição e alimentação pela sua participação no Festival Internacional de Dança Youth America Grand Prix, na cidade de Nova York, dos Estados Unidos da América, como membro integrante da Academia Sheila's Ballet, onde estuda na qualidade de bolsista. Certo da aprovação do presente projeto de lei, solicitamos que sua apreciação por esta Casa de Leis obedeça ao disposto no artigo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência, aos seus dignos pares, os protestos de elevada estima e consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 5, de 2013. Autoriza abertura de crédito especial conforme especifica. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita do Município de Piedade, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial adicional no valor de R$4.000, destinado a ressarcir o custeio das despesas realizadas no evento denominado Festival Internacional de Dança Youth America Grand Prix, pelo menor Sidney Lemes da Silva Filho. Artigo 2º. Para atender o artigo 1º, será aberto um crédito especial com a seguinte classificação orçamentária. Poder Executivo, 020104, Departamento de Esporte e Cultura. Outros auxílios, financiamentos à pessoa física, R$4.000. Artigo 3º. Para atender a despesa prevista com a abertura do presente crédito especial, será utilizado superávit financeiro. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, em 2 de abril de 2013. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 6, de 2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, objetivando a transferência de recursos para a aquisição de equipamentos e materiais de natureza permanente. Ofício nº 59. Excelentíssima Presidenta, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência, os dignos pares, o projeto de lei sob número 6 de 2013, que objetiva a autorização para a celebração de termos e convênios e seus respectivos aditamentos com o Estado de São Paulo, por intermédio de sua Secretaria de Desenvolvimento Social, tendo por objeto a aquisição de equipamentos e materiais de natureza permanente, visando equipar os espaços de acolhimento e atendimento da população em situação de exclusão social. Certo da aprovação do presente projeto de lei, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no artigo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência, os seus dignos pares, os protestos de elevada estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 6, de 2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, objetivando a transferência de recursos para aquisição de equipamentos e materiais de natureza permanente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita do município de Piedade, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Piedade autorizado a celebrar termos de convênios e seus respectivos aditamentos com o Estado de São Paulo, por intermédio de sua Secretaria de Desenvolvimento Social, tendo por objeto a aquisição de equipamentos e materiais de natureza permanente, visando equipar espaços de acolhimento e atendimento da população em situação de exclusão social. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de repasses do Fundo Estadual de Assistência Social, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social, e por conta de dotações orçamentárias constantes do orçamento vigente deste município, suplementadas, se necessário. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as providências necessárias à execução do convênio, referido no artigo anterior. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 2 de abril de 2013, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 7, de 2013, dá a denominação ao Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, do bairro dos Pintos. Ofício número 61. Excelentíssima Presidenta, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e dos seus dignos pares o projeto de lei número 7 de 2013, que tem por escopo dar denominação ao Centro de Referência de Assistência Social, localizado à Rodovia Padre Guilherme Rovel, quilômetro 123, que passará a ser chamado Centro de Referência de Assistência Social, Professora Marlene Guazelli Tardelli Abraão, CRAS, Bairro dos Pintos. Trata-se de justa homenagem e reconhecimento ao trabalho sério e dedicado da professora piedadense, que atuou 32 anos na educação de Piedade e, após a aposentadoria, trabalhou 5 anos no Centro de Referência e Assistência Social, tornando-se, ao longo dos anos, uma inegável liderança na região do Bairro dos Pintos e Vila Moraes. Solicitamos que o presente projeto de lei seja apreciado na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Breve histórico de Marlene Guazelli Tardelli Abraão. Nasceu em Piedade aos 24 dias de fevereiro de 1955, filha de Antônio Abdiel Tardelli, em memória, e Luiz Antônio Guazelli Tardelli. Foi casada com o senhor Eduardo Augusto Abraão, o popular Dico, tendo 2 filhos, Leandro e Samira, e 3 netos. Formada em pedagogia, entrou na carreira pública como professora municipal de primeira a quarta série em 1975, lecionando na zona rural de Piedade. Depois de 3 anos, foi nomeada professora na educação infantil do município. Alguns anos mais tarde, assumiu o cargo de diretora na Escola Municipal CEMEI Antônio Rolim da Silva, quando trouxe vários palestrantes para a orientação técnica dos professores. Uma das mais importantes foi a professora doutora Madalena Freire, filha do ilustre pedagogo Paulo Freire. Na época, o município não tinha recursos para pagar a palestrante. Foi-lhe então oferecido um saco de cebola, produto símbolo do município naquele momento, o que ela aceitou, e em contrapartida os professores foram convidados para conhecer a escola da Vila, pioneira na educação constitutivista. Com intensa dedicação à educação das crianças, portadoras de necessidades especiais, Marlene lutou e colaborou na criação da APAE em Piedade, dando suporte na elaboração do projeto, principalmente na parte legislativa pedagógica. Posteriormente, foi designada diretora do CEMEI Terezinha Batista Oliveira Paula, na Vila Moraes, zona rural de Piedade, participando das atividades comunitárias e lutando pela criação da creche na Vila Moraes. Dedicou-se, assim, 32 anos na educação infantil em Piedade, tendo se aposentado em 2007. No mesmo ano, assumiu o cargo de coordenadora do Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS, do bairro dos Pintos, realizando importantes trabalhos naquela instituição, como reforma do prédio, estruturação dos projetos socioassistenciais, realizando convênios com escolas de capacitação profissional, como o SENAR, o SESI e outros, dedicando-se aos trabalhos comunitários e promovendo ações inclusivas, almoços comunitários e atividade física aos idosos. Em janeiro de 2009, deixa o cargo da coordenadoria pela mudança de governo, mas ainda assim participando das atividades do CRAS. Em abril de 2011, inicia no CRAS prestação de serviços no programa ProJovem, coordenando as atividades desse projeto, trazendo cursos aos jovens inscritos no programa, realizando passeios com a comunidade. Nas últimas eleições, candidatou-se ao cargo de vereadora, o que foi interrompido com o seu falecimento em 18 de junho de 2012, deixando muita saudade. Nos 32 anos de atuação na educação infantil do município, a senhora Marlene Guazelli Tardelli Abraão, à época a maior escola de educação infantil do município de Piedade, e posteriormente comandou o CEMEI Terezinha Batista Oliveira Paula, no bairro onde sempre residiu. Na comunidade, sua liderança e luta pelos mais necessitados fez com que, depois de aposentada, a professora Marlene atuasse na área social, desenvolvendo projetos no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, do bairro dos Pintos, nos seus últimos anos de vida. Assim, faz-se justa homenagem, levado a termo, através da denominação do referido Centro de Referência de Assistência Social, professora Marlene Guazelli Tardelli Abraão, CRAS, do bairro dos Pintos. Projeto de Lei número 7, de 2013. Dá denominação ao Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, do bairro dos Pintos. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, do bairro dos Pintos, localizado à rodovia Padre Guilherme Rovel, quilômetro 123, passa a ter a seguinte denominação. Centro de Referência de Assistência Social, professora Marlene Guazelli Tardelli Abraão, CRAS, bairro dos Pintos. Artigo 2º. As despesas com a execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 2 de abril de 2013. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita municipal. Projeto de Lei número 8, de 2013. Autoriza o Poder Executivo celebrar termo de cooperação com o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, e da outras providências. Ofício número 68. Excelentíssima Presidenta, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência os dignos pares o projeto de lei número 8 de 2013, que visa estabelecer a obrigatoriedade de adesão pelo consumidor ao Programa Estadual de Incentivo à Conexão à Rede Coletora de Esgotos, denominada de Proconexão. No entanto, a população reputada como de baixa renda e que não dispuser de condições para o pagamento da assinalada multa será isenta de pagamento e contemplada com a execução dos serviços de ramais intradomiciliares para a necessária conexão à rede pública, consoante se encontra disciplinado na cláusula primeira do instrumento que segue anexo. A presente lei se faz necessária em razão do termo de cooperação que deverá ser celebrado entre o Estado de São Paulo e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e este município, onde restam estabelecidas as responsabilidades dos partícipes. Certo da aprovação do projeto de lei, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e aos seus dignos pares os protestos de elevada estima e distinta consideração, Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 8, de 2013. Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de cooperação com o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, e dá outras providências. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita do Município de Piedade, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar termo de cooperação com o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, consoante minuta que segue anexo, e fica fazendo parte integrante desta lei. Artigo 2º. Os proprietários de imóveis com edificações situadas em vias públicas beneficiadas com rede coletora do esgoto deverão obrigatoriamente aderir à rede de esgoto da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Artigo 3º. O não atendimento ao disposto do artigo 1º, após o prazo estabelecido em notificação expedida pela municipalidade, ensejará a aplicação das seguintes multas. 1º. Imóvel residencial, R$ 70,00. Imóvel comercial, R$ 120,00. Imóvel industrial, R$ 150,00. Parágrafo único. Os valores das multas estabelecidas nos incisos do artigo 2º serão corrigidos anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 4 de abril de 2013, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Decreto Legislativo nº 4 de 2013, concede o título de cidadão piedadense ao senhor Wilson Luiz Ataíde. Câmara Municipal de Piedade. Projeto de Decreto Legislativo nº 4 de 2013. A Câmara Municipal de Piedade decreta, artigo 1º, fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão piedadense ao senhor Wilson Luiz Ataíde, pelos relevantes serviços que vem prestando ao município. Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em anexo, histórico do homenageado. Sala, vereador Roberto Rolim da Silva, 8 de abril de 2013, vereador Nelson Prestes de Oliveira. Nascido em 19 de outubro de 1924, Wilson Luiz Ataíde, conhecido como Water pelos aviadores e carinhosamente chamado de Macho Velho pelos piedadenses, é uma pessoa que possui uma história de vida calorosamente vinculada ao município de Piedade, pela qual ele diz possuir uma paixão inexplicável. Natural da vizinha cidade de Sorocaba, onde seu avô foi um dos sócios fundadores do tradicional Sorocaba Clube, tendo também morado alguns anos em Itapetininga. Wilson fez seus estudos no Colégio Santa Escolástica. Em 1932, durante a Revolução Constitucionalista, ao ver um avião das tropas gaúchas sobrevoando a cidade de Sorocaba, teve início uma das grandes paixões de sua vida, a aviação. Após a Segunda Guerra Mundial, Wilson tentou ingressar na recém-criada Força Aérea Brasileira, formada pelos pracinhas que retornavam do conflito na Itália, conseguindo mais tarde seu brevet de piloto pela Escola Paulista de Aviação. Mudou-se para São Paulo, onde viveu com um tio. Estudou contabilidade e começou a trabalhar no Banco Mercantil, onde ficaria até aposentar-se nos anos 80, já no cargo de diretor. Em um baile na capital paulistana, Wilson conheceu o amor de sua vida, Dona Lúcia Cerello, natural de Pádua, na Itália, com quem se casou em 1951, iniciando uma duradoura relação que já dura mais de 60 anos, pela qual tiveram um filho, o engenheiro Ricardo Ataíde, que lhes deu 2 netos, Cristiano e Renata, e 2 bisnetos, Rafael e Carolina. Por meio de Dona Júlia, filha de imigrantes italianos, Wilson começou a frequentar a cidade de Piedade, onde morava sua cunhada, Dona Hortência, casada com o senhor Eugênio Paixão, e onde seu sogro, o italiano Antônio Cerello, possuía uma serralheria no centro da cidade, próximo ao que é hoje o Colégio Cônego, sendo inclusive o terreno do Cônego sido doado pelo senhor Cerello, o que é até hoje lembrado nas comemorações dessa tradicional escola piedadense. Em suas vindas para a Piedade, dos anos 50, Wilson se aventurava em caçadas pela mata, em companhia de seu amigo Gilete, dos Cotianos, o sogro do compositor Misael Caetano. Também visitava seus amigos Simão Vieira e Totó Soares, e à noite assistia filmes no Cine Piedade. Nos anos 70, um apartamento de Wilson, localizado no cruzamento entre a Avenida Groenlândia e a 9 de Julho, se tornaria mais um ponto de contato com os piedadenses, transformando-se em uma república, pela qual passaram vários estudantes piedadenses como Basílio Gimenez e Cláudio Pereira. Nessa república piedadense, na cidade de São Paulo, foi realizada por estudantes piedadenses a fundação do Caveira dos Anjos, um dos mais tradicionais times de futebol de Piedade. Em 1973, Wilson, ou Water, seu nome de aviador, empreendeu uma fascinante viagem pilotando uma monomotor Cherokee desde a Flórida, nos Estados Unidos, até São Paulo, numa viagem de mais de 54 horas, com mais de 10 escalas no Caribe e no Brasil. Até hoje, os participantes dessa viagem se reúnem uma vez por ano para relembrar a emocionante aventura. Em um dos acontecimentos mais marcantes de sua vida, Wilson, seguindo o ímpeto do seu enorme coração, salvou 2 meninas que se afogavam na praia, arriscando a sua própria vida, quase se afogando, sendo no dia seguinte ovacionado pelos hóspedes do hotel onde ficavam. Com a aposentadoria, Wilson e Dona Júlia realizaram mais um sonho de suas vidas. Deixaram sua casa no sofisticado bairro do Murumbi, em São Paulo, e se mudaram para o aconchego da cidade de Piedade. Nesses mais de 30 anos de convívio, Wilson e Dona Júlia se tornaram figuras presentes na vida local, prestigiando eventos e engrandecendo nossa cidade com seu carinho e amizade, participando de viagens de moto, festas, ações da APAE, do asilo, atuando em júris populares e outros importantes eventos de nossa cidade. Em todos esses anos, consolidou-se uma relação de carinho e respeito mútuo por meio do povo de Piedade. Aprendeu a amar esse casal piedadense por opção, que muito nos orgulham por sua escolha de enobrecer nossa cidade com sua amizade franca, sua alegria contagiante e seu carinho sincero. Ofício da Telefônica. Presidente Nilza Maria dos Santos Godinho. Em atenção ao ofício em referência, ao qual encaminha o requerimento número 24 de 2013, de autoria do nobre vereador Norton Yoshio Nakayama, informamos que há previsão para ampliação do serviço SPID no município de Piedade para o primeiro semestre de 2013. Colocamos-nos à disposição para esclarecimentos necessários. Atenciosamente, Leônidas Florencio Papalardi, gerente regional. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita municipal, tenho o prazer de convidá-lo a participar da inauguração da Agência da Previdência Social Piedade São Paulo, destinada aos atendimentos de nossa população e região. Parceria, Prefeitura Municipal de Piedade e Ministério da Previdência Social. Data, 12 de abril de 2013, às 11 horas. Local, Rua José Batista, número 95, Centro. Sua presença será indispensável.
Os ofícios ficam à disposição na Secretaria da Câmara e os projetos serão encaminhados às comissões. Leitura do requerimento.
Requerimento número 57 de 2013. Senhora Presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a prefeita municipal solicitando informações a respeito do atendimento que está sendo realizado nas dependências da Diretoria da Agricultura, para os agricultores que, desejam acessar a política pública de crédito rural denominada PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Primeiro, em quais dias e horários o engenheiro agrônomo designado a atender os nossos agricultores realiza esse trabalho? Segundo, existe um calendário pré-estipulado para que ele fique à disposição dos interessados em aderir a esse programa do governo? Qual? Informar. Justificativa. Essas solicitações visam atender o grande número de agricultores que vieram até este vereador reclamando do problema que estão enfrentando a esse respeito, uma vez que o engenheiro agrônomo que foi designado para viabilizar esse benefício, dando o suporte necessário, não tem um dia pré-estabelecido para fazer esse atendimento. Como todos nós sabemos das dificuldades dos nossos produtores rurais, que não podem sair todos os dias de sua propriedade para vir até a cidade, pedimos em caráter de urgência que sejam estipulados os dias e horários em que poderão vir tratar desse importante projeto que visa a geração de renda, condição essencial para que possa continuar plantando, colhendo e alimentando a todos nós. Pedimos ainda que essa agenda seja divulgada através de cartazes e também no Jornal Oficial do município, para conhecimento dos interessados. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, em 8 de abril de 2013, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver sentado que permaneça, quem não estiver de acordo, se levante. Aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 58 de 2013. Senhora Presidente, a transparência da administração é um dos requisitos básicos para um bom governo. O povo delega ao governante poderes para representá-lo e ele deve prestar as contas sempre que se fizer necessário, sempre que for cobrado pelos que o elegeram. Por isso, este vereador, antes de mais nada, parabeniza a senhora prefeita por ter respondido prontamente, através do ofício 49, datado de 26 de março, o requerimento número 43 de 2013, de minha autoria, aprovado por unanimidade nesta casa, demonstrando à ilustre chefe do Executivo não só o espírito democrático e respeito ao Legislativo, como zelo à coisa pública. A resposta veio acompanhada do relatório circunstancial sobre a situação patrimonial dos bens vinculados à Diretoria Municipal de Agricultura, provavelmente de autoria da autoridade responsável pela repartição, realizado no mês de janeiro do corrente ano, o qual aponta irregularidades no Parque Ecológico, no CEABASP, no Viveiro de Mudas Nativas, bem como em veículos da Prefeitura, tratores. Diante do exposto, e considerando que cabe ao Legislativo cumprir a missão que lhe foi constitucionalmente reservada de exercer a fiscalização do município, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a nobre prefeita, pleiteando-lhe que informe a esta casa quais as providências que estão sendo tomadas pelo atual governo para apurar com rigor os fatos e definir as responsabilidades. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 8 de abril de 2013, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver sentado que permaneça, quem for contra que se levante. Aprovado por todos. Leitura das indicações.
Indicação número 94 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de passar máquina niveladora e cascalhar o loteamento Jardim São Paulo. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 8 de abril de 2013, vereador Marcos Pinto de Camargo. Indicação número 95 de 2013, de autoria do vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Senhora Presidente, Indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja determinada ao setor competente da prefeitura a disponibilização de uma cobertura para o ponto de ônibus da Estrada Velha de Sorocaba, no bairro dos Ruivos. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 8 de abril de 2013, vereador Samuel de Oliveira Guimarães.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Vereador Norton Yoshio Nakayama.
Excelentíssima senhora presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores e senhoras presentes nesta Casa de Leis. Dando sequência ao que eu me propus desde o início dessa legislatura, passo a transmitir algumas ações do Executivo. Primeiro, na quinta-feira passada, a nossa prefeita estava junto com o governador do estado, na cidade de Santos, participando do Congresso dos Municípios. E ela estava no plenário da educação, acompanhada da nossa diretora Albertina. Na sexta-feira, ela retornou novamente e fez alguns contatos políticos com deputados, inclusive com o governador. O governador, como os nomes colegas já sabem, ele esteve aqui no início da semana, quer dizer, no final da semana passada, esteve na região, e a nossa prefeita novamente esteve à sua presença, reivindicando ações mais concretas e definitivas para a SP-79 e a SP-250, que ela colocou isso como uma luta pessoal, uma briga, que nós temos que melhorar nossas estradas e acabar de uma vez com os problemas, com os acidentes e, infelizmente, com as vítimas fatais. Também, conforme prometido na reunião na Vila Moraes, na terça-feira passada, a nossa prefeita está disponibilizando, já está em processo de... Já foi até contratado profissional para a sala de informática no CRAS da Vila Moraes. E nós estamos, faltava só o profissional, devido a que nós estamos usando 10 computadores que foi doado pelo governo federal, lembrando, há mais de 4 anos, e que estavam parados, estão dentro da caixa, ainda não foram utilizados até agora. E agora nós vamos utilizá-los. Nós vamos colocar, apesar de 4 anos, alguns já se tornaram obsoletos, né? Mas para iniciação de informática ainda tem a sua função. Nós estaremos disponibilizando esses 10 computadores, estão sendo revisados para ver se a parte funcional, né, se está funcionando plenamente, para que seja atendida essa sala de informática. É o que nós temos a passar esta semana. E agradeço o apoio dos nobres colegas até agora, que estão demonstrando um interesse muito grande pelo nosso município. Estamos fazendo ações conjuntas, né, sempre pensando no melhor para o município. E nós estamos levando piedade, com respeito, com dedicação. Espero que durante esses 4 anos de gestão, a população esteja satisfeita e gratificada, não só com os nossos serviços, mas com as ações do Executivo. Obrigado, senhora presidente.
Vereador Samuel Oliveira Guimarães.
Excelentíssima presidente, nobres vereadores, população presente, imprensa, né? É com muito orgulho, com muita satisfação, que pela primeira vez ocupo essa tribuna, se fez necessário hoje, né? Já terceiro mês de trabalho junto à população, né? É a primeira vez que eu ocupo. Porém, quero justificar aqui que a gente está trabalhando, mesmo sem estar falando na tribuna, estamos trabalhando, né? Eu queria começar fazendo alguns agradecimentos, né? Primeiro, aos nobres vereadores que me receberam, os antigos que me receberam de braços abertos, que me orientam a cada dia, está aqui Norton, Chuca, Nelson, Geraldinho, né? E os novos, que estão se tornando dia a dia parceiros e amigos de trabalho, dentro e fora da Câmara. Então, isso é uma grande satisfação. Quero agradecer também toda a secretaria da Câmara, porque tenho trabalhado junto à secretaria com várias coisas em andamento, jurídico, que tem me orientado, a gente não tem experiência. Né? Aliás, os novos vereadores ainda estão em fase de integração. É bom ser dito, quando o funcionário entra dentro de uma empresa, por exemplo, ele tem nos primeiros meses, nos primeiros dias, uma integração. Né? Temos que se orientar primeiro, procurar saber o que está ocorrendo, o que vem do mandato passado, o que está acontecendo, antes de nos pronunciarmos. Então, eu estava aguardando a hora certa, né? Mas foi necessário que eu fizesse essa fala hoje. Então, quero agradecer também, olha, a receptividade minha junto ao Executivo, tem estado direto no gabinete da senhora prefeita, qual tem me recebido de braços abertos, de uma forma muito cordial e efetiva. Diretorias, várias diretorias, vou citar algumas aqui, que eu tenho trabalho em andamento, tenho desenvolvido, tenho sido recebido com maior carinho, com a maior atenção. Vou citar nomes aqui, né? Quero agradecer também agora de público, alerta, né? Pois eu acompanho os jornais, né, a imprensa de Piedade, e o meu nome foi citado, o nome de mais algum vereador, e foi um alerta positivo, não tem isso como nada negativo, não. Um alerta positivo quanto ao nosso desempenho. Claro, se nós não mostrarmos, apesar de que eu estou todos os dias nas ruas de Piedade, em mercados, na escola, eu estou sempre, mas não dá para a gente chegar a todos e falar o que a gente está fazendo, o que está em andamento. Então, foi boa essa cobrança, é uma cobrança bem-vinda. Tá? Então, eu queria pôr aqui, né, colocar para os senhores alguma coisa. Lógico que eu não vou detalhar tudo que está sendo feito, tem coisa que está em andamento, muita coisa eu já consegui, já fiz, mas tem coisa que está em andamento. Tá? Então, a gente tem esse empenho, bom empenho ou não empenho, vai do ângulo que você vê. Né? Se a gente procurar saber, procurar conversar, vai obter informações o suficiente para ficar satisfeito. Então, com muita gente não tem esse acesso, às vezes não encontra comigo ou com os outros vereadores citados, eu, da minha parte, eu quero citar algum trabalho aqui com o maior prazer, para que satisfaça esse público, as pessoas que não estão tendo essa informação, e que saiba que a gente está trabalhando, sim. Né? Então, vou citar alguns trabalhos junto a algumas diretorias, vou citar as diretorias, não vou citar detalhado, mas eles vão vir um por um aqui, nesse plenário, com certeza, mas está acontecendo. Tá? Então, olha, junto ao gabinete, com a prefeita Maria Vicentina, que tem me recebido de portas abertas, foram vários pedidos, e dentro do possível, na maioria delas, atendido, de pronto. Tá? Estive com o diretor de gabinete, Sérgio Murakawa, por diversas vezes, com o Mané, que deve estar presente, pelo menos estava aqui, que tem atendido, está fazendo algum trabalho junto comigo, e está colaborando demais com a gente. Eu tenho junto à educação, com a diretora Albertina, um trabalho junto à instituição Voxanda, que cuida de mais de 80 crianças lá, e a gente está fazendo um trabalho que ainda está em andamento, estou tendo ajuda de muita gente, é uma coisa que está acontecendo. Fernando, na área da cultura, o diretor Fernando, de sábado tivemos juntos já em algumas visitas aí, e temos o projeto, em breve a gente vai ter novidades, se Deus quiser. Tá? Junto à saúde, já estive procurando a Marli na Santa Casa, fui atendido de pronto, né, solucionei problemas. Junto à área social, com a Cristina, o senhor Pedro Nali, que tem sido de uma educação, de uma presença muito grande com a gente, também tenho atuado. Tá? Junto ao trânsito, tá, com o diretor Tarcísio, já esteve comigo na área rural, já andamos juntos pela cidade, já vimos algumas coisas, isso é trabalho, gente. Na garagem do senhor Ibrahim, então dá até dó, porque eu já perturbei tanto ele, já busquei tanto a ajuda do senhor Ibrahim junto à garagem, e em todas as oportunidades, dentro do possível, fui atendido da melhor forma. Né? Tem inúmeras coisas já feitas, serviço no bairro. E em todas essas diretorias eu tratei de assuntos, né, são problemas citados pela população, pelo público que me elegeu. né? E a eles eu devo essa satisfação. Estradas, ponte, conserto de ponte, né? Sobre coleta de lixo, containers, por exemplo, tive boa notícia essa semana, faixas, lombada, são coisas que estão em andamento, estão em estudo, mas ponto de ônibus, e entre outros. Tá? E, aliás, eu estou trabalhando desde dezembro. Dezembro eu já tenho como comprovar trabalho meu na área rural, não trabalhando, mas buscando dados, buscando indagações, fazendo indagações, buscando informações para que eu pudesse começar a trabalhar e atuar nessa casa. E já estou fazendo. Né? Então, eu tenho alguns trabalhos em andamento que eu posso citar aqui, citar nomes. Por exemplo, na educação, com a diretora Albertina, a dona Albertina. Escola Voxanda, que atende bairro do Limal, Piratuba, Bento Ruivo, Garcia, Ortiz, se não salvo, esqueça algum. É de grande necessidade que se ponha a mão lá e se faça alguma coisa. É um trabalho árduo, difícil, mas nós estamos trabalhando ombro a ombro, temos ido lá na instituição Voxanda e estamos resolvendo, buscando resolver. Tá? Na área social, eu tenho aqui a parceria com meus nobres companheiros, Nadaleto e professora Lê, temos visitado essa instituição, estamos fazendo um trabalho e com a grande ajuda da Comissão de Justiça e Redação, nobre vereador Norton, que me tem orientado, tem dado o caminho das pedras para a gente, Tirso, Adilson Castanho e Geraldinho, que é o pessoal que faz parte da Justiça e Redação. Por não ter experiência, nós já fizemos um primeiro projeto, esse projeto teve que ser retirado, porque achou assim o jurídico seria mais conveniente a gente fazer um novo, enfim, com um novo texto, e isso está sendo feito. Mas é um trabalho que está sendo executado. Né? Eu tenho tido apoio da Secretaria Jussara e os demais, né? Do jurídico, doutor Grazio sabe disso, que eu estou direto perguntando, me informando, o doutor Toninho, enfim, são pessoas que sabem e que constatam o meu trabalho e dos meus nobres companheiros também aqui. Eu estou todos os dias, né, falando, esclarecendo a população. Haja visto que eu estou sempre, todos os dias eu passo pelo menos uma vez pelo calçadão e ali eu encontro alunos populares, quem votou em mim, quem não votou. Aliás, eu preciso, até me esqueci, desculpa, agradecer a minha votação. O povo me elegeu com uma votação maravilhosa, para mim foi, pois não tive muita oportunidade de fazer campanha, tive problema sério, mas fui reconhecido. Isso é um trabalho que, graças a Deus, a gente pôde fazer. Tá? Então, eu estou sempre no calçadão, em bancos, mercado, em escola. Na minha escola, eu tenho um trabalho social que todos os dias eu tenho contato, pelo menos, com 40, 50 alunos. Né? Eu dou aula e, além disso, eu tenho outros trabalhos que eu faço, como currículo, ajuda na hora de teste. Então, eu estou e falo de política, falo do que está ocorrendo aqui dentro da Câmara, do que está acontecendo de bom no município, de promessas, das dificuldades da prefeita, nossas, enfim. Eu falo de política o tempo todo, muito mais que quando estava durante a campanha. Agora eu estou tendo mais oportunidade. Né? Então, gente, eu queria dar essa informação, acho que foi bem-vinda, acho que toda crítica construtiva é bem-vinda. Né? Eu agradeço mais uma vez o jornalista Folha de Piedade de ter citado, porque é a oportunidade de eu ter vindo aqui falar. Então, como a gente passa tempo, e tem algumas coisas que é demorada, tem projetos que demora até tramitar, e tem outras coisas, por exemplo, não estou colocando indicações, mas se eu estou conseguindo resolver sem passar por aqui, talvez seja falta de experiência, falta de prática, mas as coisas estão acontecendo. Estou fazendo solicitações, estou sendo atendido de pronto, posso comprovar isso aí. Tem pessoal da prefeitura aqui, tal Mané, o Sérgio Murakawa, a prefeita, saúde, enfim, todos os diretores que eu citei aqui. Isso é trabalho, eu tenho trabalhado arduamente, sabe, para cumprir a minha promessa de campanha, tá bom? E no mais, gente, eu agradeço a todos por isso aí, estou pronto para dar qualquer informação. Mas qualquer informação, estou pronto a conversar com a população, agora faço isso todo dia, estou na rua todo dia. Aqui na Câmara, para os nobres companheiros, né, para o Executivo, se fizer necessário, né, para a imprensa, estou aberto, só chamar, estou disposto a conversar e dar qualquer explicação que se fizer necessário, tá bom? Eu agradeço, mais uma vez, pela dica, pela cobrança, agradeço pela presença de todos aqui, e Deus abençoe a todos. Estarei aqui outras vezes. Obrigado.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhora Presidente, secretária administrativa, nobre colega secretário e nobres colegas vereadores. Eu subo nessa tribuna hoje para dizer aos nossos nobres colegas, faz 3 meses, acho que, né? 3 meses e pouco que nós estamos trabalhando junto. E é uma satisfação muito grande. Eu acho que cada um de nós aqui está fazendo a sua parte, cumprindo com o seu dever legislativo. E, às vezes, não é fácil. Eu acho que cada vereador aqui tem sua função de trabalho. Mas eu tenho notado uma coisa que é muito importante. Quando você tem uma reunião nesta casa, interesse do município, dificilmente, às vezes, falta um vereador aqui. Eu acho que estão todo mundo junto, empenhado, para fazer o nosso trabalho, para fazer a nossa lição de casa, que é cumprir com o nosso dever de legislar. E digo aos senhores que, para mim, eu já passei aqui várias vezes no Poder Legislativo, e para mim é uma honra muito grande de ter todos vocês aqui, porque eu sei que aqui nós estamos prestando o dever, fazendo o dever para o nosso município, para que tudo corra bem. Eu acho que não tem ninguém aqui pensando em prejudicar ninguém. Todos que estão aqui estão com o seu dever, a sua obrigação de um bom cidadão e cumprindo com as leis que tem que ser feito aqui nessa casa de leis. Por isso eu fico satisfeito de essa legislatura junto com todos vocês, e eu acredito que eu precisar de vocês, vocês vão me ajudar. E o que vocês precisarem de mim, também podem ter certeza que eu vou te ajudar. Eu fiz uma indicação, também quero parabenizar o nosso secretário da Agricultura. Eu fiz uma indicação aqui, pedindo uma informação sobre o que estava acontecendo na nossa área da agricultura, na Casa da Agricultura, não é? Aliás, desculpe, na Casa da Agricultura, e ele mandou para mim esses documentos aqui. Estão todos aqui, ó. Até se os vereadores quiserem ver isso aqui, é muito importante, porque esse daqui, ele é uma testemunha do que foi ocorrido. E para a própria prefeita, é uma segurança, porque aqui tem coisa aqui detonada, que foi detonada. Eu não estou aqui para julgar ninguém, crucificar ninguém. Mas o que é certo tem que ser certo. Porque os produtores precisam de uma máquina, a gente com esse documento na mão, a gente pode provar que está se organizando. Então, Alumona, tem algumas aqui que já foi consertado. Está tudo aqui, ó. O que foi consertado, o que está lá jogado num canto, que provavelmente vai ser arrumado. Então, isso aqui para nós é muito importante, para que as pessoas que vêm falar aí, está aqui, ó, está o documento aqui, eles estão ajeitando as máquinas e logo nós vamos poder atender todo mundo, porque está complicado o negócio não está fácil, você socorrer todo o povo aí, o pessoal que estão precisando na área da agricultura no momento. Então, eu acho que esse documento aqui é muito importante. É muito importante para que a coisa fique mais esclarecida. Se alguém quiser esse documento aqui, tá tudo fotografado aqui, esse documento, pode pegar aqui. Logicamente que não é para sair atrás julgando ninguém, mas para nós provar que nós estamos numa situação decadente. Então, tratores quebrados, máquina tudo lá jogado. Então, para nós está sendo um problema. E também quero dizer aos nobres colegas que com esse documento a gente tem condição de provar aos produtores que nós temos como se defender. E também quero agradecer pessoalmente o Amaral, nosso amigo Amaral, quem não, ele faz parte do nosso turismo, é um dos diretores do nosso turismo, e ele tem uma plantação de orquídea. E muito obrigado pela sua presença, Amaral. É um amigo nosso aí, que também está empenhado no nosso turismo. Quero agradecer também aos diretores que estão aí nessa Casa de Leis hoje, e dizer para eles, e que mandem esse recado à nossa prefeita, que esse vereador está muito satisfeito. Está muito satisfeito com a prefeita, porque a prefeita, estou vendo o trabalho deles, de toda a diretoria, estou vendo o trabalho da prefeita correndo para São Paulo com o governador do estado. E nós, vereadores, eu, vereador principalmente, estou muito satisfeito, porque toda a secretaria que eu estou indo, eu estou sendo muito bem atendido, apesar que algumas coisas não serem feitas, mas eu sei que estou trabalhando. Então, a gente tem, se a hora que a gente tem que falar mal, a gente vai falar mal, mas a hora que a gente tem de falar bem, a gente vamos falar bem. A gente vamos apoiar esses pessoal, porque a gente sabe que não é fácil, é um município muito complicado, nós temos muita coisa para fazer nessa terra aqui, que são 4.500 quilômetros de estrada, todo mundo já sabe, 4.000 quilômetros de estrada para ser conservada, isso não é fácil. A educação está começando a caminhar, tinha umas coisas também inferior, agora está se acertando. A saúde, eu tenho certeza que também vai começar a caminhar, porque logo, logo nós vamos ter uma surpresa aí, que eu acho que a prefeita vai mandar para nós sobre a saúde, e nós vamos ter que também, nobres colegas, é bom vocês ficarem sabendo, que vamos ter que trabalhar muito, pensar muito, para nós fazer uma coisa que fique bem para a nossa população. Então, eu, mais uma vez, eu agradeço a presidente e nobres colegas, digo mais uma vez, estou aqui junto com vocês, e disso eu acho que é uma honra para mim, porque o vereador às vezes, eles não mandam assim, sabe, eles não são assim de mandar muita indicação, mas eles trabalham, eles vão sempre com a prefeita, conversam com a prefeita, vem aqui, às vezes as pessoas não fazem os documentos certos aqui nessa Casa de Leis, mas eles têm contato com a diretoria, com a prefeita, e às vezes eles deixam de fazer esses documentos, que é a indicação e o legislativo. E eu tenho feito bastante indicação e para nosso legislativo, mas também tenho o meu contato com eles. Então, gente, muito obrigado mais uma vez. E se algum de vocês quiser esse documento aqui, se tiver se interessado, é só me procurar aqui, procurar com a Secretaria da Câmara, que eu vou deixar aí. Muito obrigado.
Vereador Cláudio Nadaleto.
Muito boa noite, excelentíssima presidenta, secretária administrativa, caros colegas, população presente, imprensa. Eu venho aqui externalizar, na verdade, o meu descontentamento com a prefeita e com o executivo municipal. Isso porque, há mais de um mês atrás, dia 4 de março, eu vim aqui nessa tribuna pela primeira vez para colocar a questão dos conselhos. Foi no dia que a diretora Albertina esteve aqui na Câmara, fizemos uma reunião, e foi solicitado a ela, foi questionado qual que era a situação do Conselho de Alimentação Escolar, e no qual ela respondeu que não sabia da situação atual desse importantíssimo conselho, já que a gente estava conversando sobre a merenda. Mas, especificamente, eu venho relatar e externalizar o meu descontentamento sobre o Conselho de Desenvolvimento Rural. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, ele é importantíssimo, ele é essencial na formulação de políticas públicas para o meio rural. Então, se a gente está num município que todos sabem da importância da agricultura, isso é muito dito a todo momento, inclusive foi comentado muito disso na campanha da candidata, então, Maria Vicentina, eu não estou vendo nada sendo feito em relação à agricultura e, principalmente, à soberania popular que se manifesta através desse conselho. Então, caro colega Nelson, eu entendo até a sua, vamos falar, o seu apoio ao executivo. Quero ver esse documento que chegou agora da Diretoria Municipal de Agricultura para me inteirar de quais são os procedimentos que estão sendo feitos lá. Mas na questão do Conselho de Desenvolvimento Rural, eu vejo que não está sendo feito nada. E isso aí tem sido muito chato, principalmente para os conselheiros. Eu tenho visto, conversei com os conselheiros, eu venho aqui externalizar esse descontentamento, principalmente por isso, eu tenho conversado com os membros, e, inclusive, o presidente do conselho, que era presidente, tinha um mandato em vigência, ele tinha... A diretoria estava constituída e as eleições estavam próximas, mas tinha que ser respeitada aquela diretoria do conselho. E esse presidente, eu conversei com ele hoje, ele está muito desmotivado. E isso aí, num município que se diz rural e que tem a agricultura como base da sua economia, como uma ocupação da maioria da sua população economicamente ativa, que tem a agricultura fomentando outros setores, igual fomenta em Piedade, e faz o dinamismo todo que ela faz no comércio local, e fora a renda que a agricultura traz para o município e para o meio rural, a gente não ter um Conselho de Desenvolvimento Rural atuante, isso aí é uma insatisfação, é uma incoerência, e é algo que tem que ser trabalhado, algo que tem que ser visto por todos nós, porque eu acho que essa é uma questão essencial. Então, eu deixo aqui esse meu protesto, essa minha indignação com essa questão dos conselhos, que precisa urgentemente ser vista pelo responsável da diretoria, pelo diretor municipal de agricultura e pela prefeita também. Muito boa noite, obrigado.
Vereador Paulino Florencio Pinto.
Senhora Presidente, mais uma vez estou aqui em frente dessa tribuna da Casa de Leis para agradecer primeiramente os eleitores que confiaram no meu trabalho e, pela terceira vez que a gente sai candidato, ter a votação que a gente teve com a população do lado da gente, trabalhando sozinho. E eu tenho muito orgulho de estar. Eu nem sabia o que é uma tribuna da Casa de Leis. Hoje, estou aqui orgulhoso com meus colegas, com os colegas vereadores que estão presentes, que já foram vereadores e já estão aqui dando-nos apoio para que a gente que está começando, você começa, você tem que ser humilde, você tem que perguntar o que você não sabe. Então, a gente está aqui para aprender, mas aprendendo, não fugindo da responsabilidade. E também eu queria falar um pouquinho da área aqui. Estou atuando há 27 anos, que é a área da saúde, que fiquei sabendo a reportagem por falta de médico especialista, falta de pediatra, falta de neurologista, e também um pouco indignado com a morte da população por falta de atendimento. Que outro dia, nobre colega Adilson Castanho falou dessa parte que ele estava na Santa Casa. Eu também estive ali, só que a gente tem uma central que não dá vaga para transferência, ele falou a verdade, e também eu estive lá, acompanhei, como a gente está na área da saúde, eu tive acesso, acompanhei uma gestante até a hora de fazer a cesárea, porque não conseguiu vaga para transferência. E fiquei, entrei na Santa Casa, vi ele do lado de fora, mas eu não sabia o que estava acontecendo ali. Só que sábado agora,
Sábado agora, uma senhora foi a óbito a 500 metros do SAMU, aqui em frente ao posto Pedrão, por falta de comunicação. Você vai ligar no SAMU, você tem que ter um telefone fixo, senão eles não vão atender você. Tem a central em Sorocaba. Sorocaba não está sabendo o que nós estamos precisando aqui. Eles não vão liberar. Então, nós estamos com esse problema. E também, teve um senhor que me procurou, precisava de uma receita de neurologia para ele comprar o remédio. Não é nem para pegar na farmácia pública. Indicaram que ele tinha que pagar uma consulta no médico particular para ele pegar uma receita. Que a consulta custa em faixa de R$250. Então, eu fiquei um pouco indignado, porque a gente tem que fiscalizar essa parte, tem que olhar. Eu estou passando no pronto-socorro 3 vezes por semana, acompanhando o atendimento, conversei com a Marli, mas a gente acho que precisa melhorar um pouco mais. E também, queria agradecer aqui a população presente, a imprensa, que divulgue as melhorias também que estão sendo feitas. Porque a gente não podemos só jogar pedra na vidraça sem ver a realidade, o que está acontecendo. Tem as melhorias? Tem. Nós estamos apenas começando. 3 meses, 4 meses de gestão, não dá para resolver o que é em 4 anos. Então, a gente também tem que ver essas partes, fiscalizar, agradecer o pessoal da prefeitura que está presente, a educação fora do comum que a prefeita tem com a gente, portas abertas para atender a população, portas abertas. Quando eu precisei ter uma criança para levar 2 vezes para São Paulo, dentro de 10 minutos eu consegui a condução para levar essa criança, porque não tinha ambulância para levar. Então, estamos aqui agradecendo também a todos, e a presença de todos e a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui. Obrigado.
Vereador Wagner Momoshima.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas, é minha primeira vez nessa tribuna. Venho primeiramente agradecer a votação. Minha segunda eleição e fui eleito representando o representante único do partido. Venho nessa tribuna hoje, meu nome foi citado no jornal, dizendo que fiz uma indicação a respeito de lombadas, né? E essas lombadas foram pedidas por próprios moradores. Não foi indicação por vontade própria minha. Eles pediram, reivindicando por necessidade. Carros em alta velocidade, motos, né? E essa indicação, eu entrei em contato direto com o Tarcísio. Ele me sugeriu para ele colocar na pauta dele que eu fizesse a indicação, já seria encaminhado para ele. Como vereador, em 3 meses a gente está aprendendo. 4 vereadores reeleitos, 9 novos, né? Todos nós estamos aprendendo. Não estou aqui à toa, né? O jornal não coloca, a imprensa não coloca os benefícios que estão sendo feitos em Piedade, né? Vários vereadores visitando bairros, né, atendendo a população. Venho aqui agradecer também a atenção de toda a diretoria, do executivo. Nunca cheguei na prefeitura e encontrei a porta fechada lá. Sempre auxiliando a gente. O que eles podem fazer, eles estão fazendo, tanto como a gente, né? Vou citar aqui alguns bairros que eu percorri: Piraporinha, Gurgel, Sacilão, Capela São Roque, Miguel Russo, Bateia, Caetezal, Ribeirão Grande e dentre outros. A maioria da população nos bairros, eles reivindicam melhoria nas estradas, né? Só que essas coisas, não, para o jornal não é interessante. Né? Tivemos em São Paulo, no último dia 10, visitando o DR, reivindicando melhorias para as estradas. Quarta-feira agora, dia 10, estamos voltando lá. Né? É isso que eu queria dizer. É isso. Estamos trabalhando na medida do possível. Agradeço aos vereadores que estão nos auxiliando. Né? Estamos trabalhando. Obrigado.
Vereadora Dilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, mesa desta casa, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiramente, quero parabenizar a todos os nobres colegas que fizeram uso dessa tribuna. Realmente não é fácil, passei por isso, sempre a primeira vez. É difícil, gente, mas parabéns a todos e eu acho que não tem que ter a preocupação aqui com se falou bem ou mal. Aqui todos a gente sabe do empenho e da vontade de fazer o melhor para o município. Sou também testemunha disso, como disse o Nelson Prestes de Oliveira, já passei por outras gestões dentro desta casa e confesso a todos vocês que, graças a Deus, as coisas aqui caminham da melhor maneira possível. Não existe nada pessoal, não existe perseguição, é um querendo ajudar o outro e isso é muito importante. E só assim chegará os benefícios para o nosso município. Não é com briga, não é com confusão que a gente vai chegar a lugar nenhum. A gente pode muito bem colocar aqui o nosso ponto de vista, se está ruim ao nosso ponto de vista, se está bom, fazer elogios, fazer críticas, tudo isso a gente pode fazer sem que venha a entrar em conflito um com o outro. E isso essa casa tem feito, não deixamos de discutir em momento nenhum a necessidade do nosso município, né? A gente debate de uma maneira onde todos possam entender, nós da Comissão de Justiça e Redação, não desmerecendo nenhuma outra comissão, mas é a primeira comissão desta casa a analisar os projetos e a gente procura, com um pouco de conhecimento que tem, orientar todos os vereadores e todos saberem o que estão votando, que é o mais importante disso tudo, né? Que é o trâmite dos projetos nesta Casa de Lei. Temos sim o auxílio de todos os funcionários desta casa e todos aqui têm a contribuir com o Legislativo. Podem ter certeza disso, eu sou prova e testemunha porque já venho de outros mandatos. Quero colocar aqui a questão das estradas, como já falei, é preocupante. Entendo da dificuldade, porque não tem equipamento suficiente, não tem operadores suficientes para as máquinas, mas, gente, a população, ela espera solução. A grande verdade é essa. Ela espera solução. A grande maioria dos piedadenses, eles são parceiros nessas horas. Está faltando, por parte do poder público, essa aproximação com os bairros, gente. É uma verdade, né? A gente sabe que a prefeita não vai conseguir fazer isso, porque ela tem inúmeras agendas, mas eu acho que a diretoria de obras, ela tem que sair cada dia mais a campo. É uma verdade, é a maior dificuldade que temos, né? A maior dificuldade que enfrentamos hoje é a conservação das estradas. Entendo eu que é perfeita a situação de ir até os bairros, tratar os assuntos, né? Para resolver num todo. Chega uma equipe e ali procura, como foi feito no bairro do Caritezal, resolver todos os problemas, mas tenho sentido uma grande dificuldade porque não tem aquele serviço de urgência. Costumo até chamar de apaga-incêndio, gente, que são os locais intransitáveis que a gente tem dentro do nosso município. Falo isso por quê? Porque passei ali na estrada de acesso do Trevo do Alto Piedade, como é conhecido, ao bairro do Caetezal. Pedi, como já falei, nobre vereador Geraldinho fez a indicação e até o momento não chegou a solução. E é um trecho muito pequeno, trecho de aproximadamente 1.500 metros de estrada. Eu acho que essa solução de imediato, a administração tem que montar uma equipe para isso. Temos também o problema do Ribeirão Bonito, que não foi solucionado, é de conhecimento, né, do setor de obras, esteve lá o Mané, que ele está aí sendo um bombril na administração, fazendo tudo o que pode, mais um pouco. Tentando ajudar com o conhecimento que tem, com a experiência que tem ali no executivo, né, já há vários mandatos, e conhece o nosso município como ninguém. E eu estou sentindo isso, gente. A questão emergencial, a necessidade que no máximo um dia, dois, tem que ser resolvido, que é o problema para as crianças conseguirem acessar a escola, que existem locais que os ônibus, micro-ônibus, vans, não conseguem chegar, gente. Né? E isso daí não dá para esperar que vai o comboio para o bairro para poder arrumar isso daí. Tem que ter uma equipe que cuide dessas questões. Conversando na chegada aqui com o nobre vereador Ovídio, Paulino, a gente conversou e falou o mesmo assunto, está difícil de segurar, está difícil de aguentar, a pressão é muito grande, a gente passa nos bairros, chega ao ponto dos moradores, fala, ô vereador, não vai arrumar o buraco ali, só andar com o enxadão e tapar os buracos. Infelizmente, né, isso daí não está acontecendo e eu percebo que nessa época também, vou citar um trecho que é ali do 4Z, como é conhecido, bairro da Liberdade, foi feito um serviço maravilhoso, né? Aumentou a largura da estrada, abriu as sangras, mas movimentou aquela terra ficou solta, ficou mole. Uma chuva de uma hora e meia acabou com todo o trabalho que foi feito. Então, eu acho que é o momento de rever. Será que é a solução ir com as máquinas, abrindo todas as estradas nesse momento, nesse período de chuva? Será que não seria ideal montar uma equipe, ir até os pontos críticos, tapar os buracos, usar pedra, como, né, outros municípios que chovem mais têm feito? Eu acompanhei Itapiraí, como já citei aqui, vai lá um caminhão, até acaba sendo parte do serviço manual, e vem fazendo os tapa-buraco, deixando pelo menos transitável as estradas, e não passa com a máquina tirando essa base que já está compactada. Comentei isso e volto a falar nessa tribuna, eu acho que a gente tem que buscar uma solução para mais aí, no mínimo 40 dias que a gente tem, que chove muito dentro do município. Né? E existem medidas de melhoramento nas estradas, né? Agora, chegando nesta casa, ali no bairro das Forninhas, tem um trecho, foi passado a máquina, não chegou a pedra, e a dificuldade, porque tem uma pessoa doente, a ambulância não consegue acessar, outras questões, questão dos alunos para ir para a escola. Então, eu acho que está na hora de rever, né? E a promessa, a ideia que tivemos, quando abraçamos essa causa, é de um jeito novo de administrar. E no que diz respeito à estrada, não mudou em nada. Chega, vai abrindo as estradas, se tem pedra, põe, se não tem, espera, vem a chuva, perde. Eu acho que nós estamos em 2013 e a gente tem que adotar novas medidas. Né? Principalmente nesses trechos de bastante íngreme. Raspar, deixar na terra mole, encher de pedra, é pedir para a enxurrada levar estrada abaixo, e quando vai procurar as pedras, está tudo no acostamento da estrada ou nas sangras que é aberto. Eu acho que nós temos que repensar isso daí. Né? Conversei com algumas pessoas, não estou tendo condições de encontrar, o Ebraim está andando muito rodando o município. Na semana passada consegui encontrar com ele uma vez na estrada de sítio. Confesso também que fiquei até preocupado, porque ele está numa situação de angústia, que ele não consegue resolver os problemas e é reclamações e mais reclamações. Mas eu acho que o momento é de orientação, né, no que diz respeito à conservação num todo da estrada e pegar os pontos críticos. E adotar um novo modelo de conservação, porque a gente está vendo que nós não vamos alcançar. A verdade é essa. E o que é preocupante, né? Temos ali, vou citar como exemplo, o bairro da Bateia de Baixo. Foi feito no último mandato um belo serviço de conservação, isso é fato, isso é verdade. E não chegou o reparo, a manutenção para aquele local. Então, o que, que vai acontecer? Vai perder tudo o que foi feito. A gente, quando chegar lá para conservar, vai ter que começar do zero de novo. Ou seja, o município investiu já naquilo e não deu a continuidade de manutenção. É uma verdade. Até tem uma festa da Associação de Moradores daquele bairro, Bateia de Baixo, no próximo sábado. É um local que eu tive uma boa aceitação, só para concluir, por gentileza, uma boa aceitação nas eleições, eu sempre estou por lá, embora também a imprensa não divulga isso, né, como disse o nobre vereador Guinho aqui, mas isso é normal, faz parte, a imprensa também não tem obrigação de saber de onde a gente não tem o GPS e assim por diante, mas eu acho que tudo isso é construtivo, acaba ajudando e até no desenvolvimento de nós como representantes do Legislativo. Muito obrigado.
Vereador Gilberto.
Excelentíssima Presidente, dignos pares, população presente, boa noite. Eu venho a essa tribuna rapidamente, né, já que o nosso tempo está se esgotando, dizer para vocês que é muito importante a reunião dos vereadores com os diretores. Eu estou sentindo muita produtividade nisso. Aconteceu com a diretoria da educação, aconteceu com o diretor da agricultura, aconteceu com o diretor jurídico que veio aqui. Então, não querendo ser repetitivo, mas eu sugiro uma reunião nossa com a diretoria de obras também. Já que toda semana a reclamação maior é a estrada, né? É o maior problema que a gente enfrenta hoje no município. Então, seria interessante até para ouvir de todos as sugestões que todos têm para dar. Mas eu venho, de maneira especial, falar a respeito do Conselho Tutelar. Nós sabemos que é um órgão bastante importante para o nosso município, o Conselho Tutelar. Ele tem uma importância, principalmente nos trabalhos em auxílio à infância e juventude, né? À justiça, à promotoria. E agora, no mês de maio, vence os contratos dos nossos conselheiros e eles não podem prosseguir. Então, haverão novas eleições. Então, é interessante que esse processo eleitoral do Conselho Tutelar seja publicado, seja noticiado, mesmo porque nós precisamos de pessoas com vocação para trabalhar nessa área, pessoas que entendam da responsabilidade e continuem com seu mandato até o fim, porque nós tivemos aí 5 conselheiros, mais 5 suplentes, aí eles foram deixando, foram chamando. Moral da história, nós estamos com 2 conselheiros, parte do dia, às vezes há necessidade de ficar fechado, Conselho Tutelar. Então, isso é muito preocupante. É muito importante que a prefeitura dê toda a estrutura necessária, todo o apoio para o trabalho do conselheiro. O conselheiro não pode dirigir o carro, mas a gente percebe que eles estão dirigindo o carro, não tem motorista, né? Então, fica aqui o meu apelo, né, o meu pedido, para que a gente possa dar publicidade no assunto, para que a gente possa divulgar, para que a gente possa atrair candidatos aí com potencial, qualificados aí para esse cargo tão importante que é o Conselho Tutelar de nossa cidade. Boa noite.
Não havendo nada mais a ser tratado, nem projetos na pauta da ordem do dia, consultamos os vereadores para a dispensa do intervalo regimental. Não havendo inscritos em explicação pessoal, declaro encerrada a sessão, agradecendo aos presentes, desejando uma boa noite. Deus abençoe todos.